destaca um crescimento que, inclusive, é um crescimento aquém em relação aos demais estados do Centro-Sul, no estado do Pará, no estado da, localizadamente na Amazônia. E, assim, não precisa dizer, aí são os dados, aqui eu vou deixar de lado os dados que capturei, utilizando a tecnologia, e vou aos dados apresentados pelo ministro. Os mapas aqui apresentados demonstram clara exclusão, né? O primeiro mapa, o mapa, por exemplo, das leis de inovação, mas tudo bem que isso é uma iniciativa dos estados, da federação, mas as leis de inovação, não há nenhuma iniciativa de leis de inovação, segundo o mapa que é apresentado, em Roraima, Amapá, Acre, Rondônia e Tocantins. Há uma exclusão, pelo menos no mapa que é apresentado, de extensão tecnológica no Amapá, e esse eu posso confirmar, em Roraima e no Acre. Da mesma forma, há uma clara exclusão do número de instituições de ensino superior, como já destacamos, e é verdade que houve, por exemplo, nos estados da Amazônia, a criação de centros e de polos universitários, mas aquém da demanda que tem na nossa querida região amazônica, presidente Eduardo Braga. Sobre o nosso plano nacional de banda larga, eu tenho uma preocupação, assim, Vossa Excelência também apresentou um outro mapa de exclusão, que é o mapa da exclusão completa da Amazônia do Plano Nacional de Banda Larga. E eu quero destacar isso a despeito de esforços que quero reconhecer aqui, que o governo brasileiro tem tido. Eu tive uns 3 encontros com o doutor Rogério Santana, presidente da Telebrás. E quero aqui elogiar o esforço da Telebrás e a iniciativa do governo brasileiro no papel que está querendo, no papel que está induzindo a Telebrás cumprir nesse momento, que é exatamente o inverso do que aconteceu em outros tempos. E, já concluindo, o ministro falou de satélite, e aí volta, a gente lembra que pecado foi a privatização da nossa empresa brasileira de telecomunicações, da Embratel. Nós entregamos nossa tecnologia de satélites. Nós estamos precisando de satélite agora e nós tivemos. E nós, há 15 anos atrás, entregamos nossa tecnologia de satélites do Estado brasileiro para iniciativa privada. Mas, assim, em relação à banda larga, há também um claro mapa de exclusão. E eu conversava com o Dr. Rogério Santana e ele me falava da dificuldade que é levar a banda larga para outra margem do nosso grande rio, senador Eduardo Braga. A margem esquerda do rio Amazonas tem enormes fronteiras naturais por conta da floresta e a própria fronteira concretamente colocada, o próprio limite colocado, as limitações impostas pelo rio Amazonas. Eu careço de informações técnicas, ministros, sobre se o satélite resolveria. Eu tenho dialogado muito sobre a tecnologia da fibra ótica e sobre a possibilidade de levarmos a fibra ótica para a margem esquerda do rio Amazonas e atendermos aí parte do estado do Pará, parte do estado do Amazonas, o meu estado do Amapá, o meu querido estado do Amapá e o estado de Roraima. Eu creio, e em especial porque esses estados, o mapa que Vossa Excelência mostrou, apresenta concretamente isso, o estado do Amapá e de Roraima, por exemplo, são os últimos estados da federação em cobertura de banda larga, os últimos. E o Amapá tem, inclusive, o pior índice. Então, é urgente, assim, e o trato que eu acredito que nós, com esses números, com esses dados que Vossa Excelência mesmo apresentou e que eu trago aqui, o trato que nós estamos reivindicando não é... É a mesma questão da política nacional de deficientes. A política nacional não pode ser a política de coitadinho, tem que ser a política de inclusão. É o mesmo trato que nós temos que reivindicar em relação à tecnologia, conhecimento, informação, desenvolvimento tecnológico para a Amazônia e para o Centro-Oeste. Não pode nunca ser de coitadinhos. Nós fazemos parte da Federação Brasileira. Alguns desses estados, como o Amapá e o querido Acre, do senador Aníbal, aqui presente, lutaram para entrar na Federação Brasileira. E então o trato em relação, por exemplo, à banda larga, deve e necessita ser o trato da inclusão no desenvolvimento científico e tecnológico nacional. E para concluir, em definitivo, ministro, tem um outro aspecto, assim, que eu queria que fosse avaliado em relação ao Ministério da Ciência e Tecnologia. Eu creio que o Ministério da Ciência e Tecnologia tem que cada vez mais trabalhar em coordenação com o Ministério da Educação. Tem um critério do Ministério da Educação que me preocupa muito. Por exemplo, um dos critérios para a realização de concursos públicos para ampliação de vagas do Ministério da Educação é o número de mestres e doutores nas instituições de ensino superior. Ora, se nós temos um mapa de exclusão hoje, se nós temos um número menor de mestres e doutores em estados como Amapá, Roraima, Acre, Rondônia, Amazonas, se nós mantivermos esse critério, vai cada vez mais ampliando o fosso e daqui a 4 anos, numa outra sabatina do Ministério de Ciência e Tecnologia, vai ter algum senador chato, cri-cri como eu, questionando por que o fosso continuou a aumentar. Né? Então, esse é um critério que, creio concretamente, deve ser revisto. Então, queria, nesse sentido, discutir com Vossa Excelência qual a política para invertermos essa enorme força existente hoje e qual a política e as possibilidades da instituição de ampliarmos os programas de bolsas de pesquisa para os estados. Eu não falo nem dos pequenos estados, para os estados que estão carentes de incentivo e de pesquisa científica e tecnológica. Desculpe, presidente, por me alongar.
Senador Aníbal, com a palavra.
Senhor presidente Eduardo Braga, ministro Aloysio Mercadante, é muito bom encontrar contigo num dia especial para a nação santista que conseguiu sobreviver ontem no México. E estamos entre os 8 da Libertadores, os primeiros brasileiros a conseguir tal feito neste 2011. A fala do ministro nos dá um para nós da Amazônia, senador Eduardo Braga, nos dá uma certa tranquilidade, porque o ministro Aloysio Mercadante vai exatamente no X da questão. Preservar a Amazônia, discutir sustentabilidade, só tem sentido se a gente pensar do ponto de vista tecnológico. Porque sem investimento tecnológico na Amazônia, não tem como a gente defender a floresta. Para defender a floresta, a gente vai ter que ter uma solidariedade nacional no sentido de nos proporcionar condições da gente ter acesso às tecnologias, porque senão vai ficar muito difícil, o nível de renda das pessoas não vai melhorar e a gente vai ficar numa situação bastante delicada. Portanto, eu acho que a mensagem que vem do Acre e do Amazonas, ela é uma mensagem muito sintonizada. Por quê? Porque nós queremos uma economia de baixo carbono e de alta inclusão social. E, para isso, nós dependemos fundamentalmente de um olhar solidário do ministro das Ciências e Tecnologia nesse sentido. Por exemplo, Manaus, o senador Eduardo Braga foi muito feliz ao dizer: a Zona Franca de Manaus salvou milhares e milhares e milhares de hectares de floresta amazônica. Porque se não tivesse a Zona Franca de Manaus, com certeza a pressão sobre a floresta teria sido muito maior. O Acre, nesse quesito, ministro, o Acre tem um mérito a mais. Por quê? Porque ele desenvolveu política de preservação da floresta sem ter tido a sustentação tecnológica que Manaus tem. Ou seja, nós somos aqueles voluntários que estamos lá como os gauleses fazendo enfrentamento a toda a pressão contra o desmatamento sem ter uma Zona Franca de Manaus. Graças a Deus, nos últimos dias do governo Lula, ele nos presenteou com a assinatura do decreto criando a nossa zona de processamento para exportações. O Acre, nesse momento, está habilitado para receber esses investimentos na linha tecnológica. Então, o que eu queria pedir, aproveitando a oportunidade, ministro Mercadante, dê uma atenção especial na na distribuição dessas plantas tecnológicas. Quem sabe se a gente não pode se somar lá ao governador Tião Viana naquele esforço para introduzir um call center no Acre, que a gente vai gerar milhares de empregos para jovens numa tecnologia facilmente implantável no Acre. Outra coisa, nós temos nessa zona de processamento para exportações condição e legislação adaptada com todos os incentivos possíveis para receber, quem sabe, uma indústria de montagem, de componentes, que eu tenho certeza que o Brasil vai trazer muitas delas no próximo período. E São Paulo, o interior de São Paulo, com todo o desenvolvimento tecnológico e com toda a pujança econômica que tem, não precisa mais de um investimento dessa magnitude do que o estado do Acre ou mesmo Rondônia. Manaus eu deixaria um pouco à parte, porque já foi bastante aquinhoado, senador Eduardo Braga. Mas fundamentalmente, eu faria esse apelo ao senhor ministro, porque em relação à tecnologia de satélite ou de fibra ótica, nós tivemos também reuniões com as operadoras, porque nós temos muitos problemas de acessibilidade no Acre. Os nossos municípios às vezes não conseguem sequer prestar contas aos ministérios por ausência de acesso à internet em determinados momentos para cumprir os prazos. É um drama terrível. E as operadoras não têm cumprido também com os contratos firmados. E elas dizem que isso se resolveria com uma linha de transmissão em fibra ótica. Nós questionamos a respeito da necessidade de um satélite e, ainda assim, pelo menos nas reuniões que tivemos com a Oi, eles disseram que a fibra ótica tem maior eficiência que o satélite, a não ser que... Mas, de qualquer maneira, para nós, sendo de uma forma ou de outra, o que a gente precisa é estar incluídos no Plano Nacional de Banda Larga, porque a gente precisa de acessibilidade para poder proporcionar acesso ao conhecimento universal que está na rede internacional de computadores, e a gente precisa garantir essa inclusão àquele povo amazônico que é muito isolado, as distâncias são muito grandes e a gente precisa estar integrado do ponto de vista tecnológico, e tem esse nosso apelo aqui no sentido da gente levar uma indústria de componentes, quem sabe montagem de tablets lá no nosso Acre, na nossa zona de processamento de exportações, e o nome do nosso ministro Mercadante vai entrar para a história com uma estátua imensa naquela nossa cidade lá, porque a gente precisa disso para desenvolver e dar maiores possibilidades de vida para aquele nosso povo. Muito obrigado.
Antes de passar a palavra para o senador Aloysio Mercadante, eu quero apenas dizer ao senador Aníbal que Amazonas e Acre estão unidos desde a retomada do território do Acre. Para lá foram amazonenses dar a sua vida para que nós pudéssemos ver esse belo estado hoje erguendo a bandeira brasileira. Com a palavra, o senador Aloysio Mercadante, para suas considerações.
Primeiro, em relação ao senador Walter Pinheiro, eu sou testemunha, desde a época que nós fomos parlamentares juntos, período 98-2002, da profunda militância e dedicação que Vossa Excelência sempre teve com a área de ciência, tecnologia e inovação e telecomunicações. Sempre teve um mandato muito direcionado, vem dessa área profissionalmente e sempre teve uma atenção e uma capacidade técnica que é muito importante para o país e seguramente será para o Senado Federal. Então, a nossa disposição é sentar e discutir todas as áreas e todos os nossos projetos com profundidade para aproveitar a vivência e a competência de Vossa Excelência. Eu concordo integralmente em relação à questão dos recursos humanos. Eu dei destaque aqui um pouco o esforço que o governo Lula fez e outros governos também procuraram fazer no sentido de desconcentrar o sistema de pós-graduação e de formação de recursos humanos. Porque é o seguinte, você não teria, e eu fico muito feliz de ver hoje a disputa em torno desses equipamentos e dessa visão, né? Porque se a gente realmente, se isso for o centro da disputa política, nós criaremos um país bem melhor. Porque esses são os portadores de futuro. Senador Randolfo, quando nos há 60 anos atrás, o Brigadeiro Montenegro foi lá e criou o ITA, em São José dos Campos, não tinha o parque industrial que São José dos Campos tem hoje. Mas eu tenho absoluta convicção que o ITA, a formação dos engenheiros, há 60 anos atrás, viabilizou a Embraer, e junto com a Embraer vieram toda uma cadeia industrial, não só de aeropeças, mas depois automotiva, eletroeletrônica, etc. Por quê? Porque você tinha ali uma mão de obra de excelência, você tinha um centro de pesquisa, você tinha a formação de recursos humanos estratégicos. Se você olhar em Campinas, a criação da Unicamp e do CPQD foram decisivas. Tem uma rede de estradas, é verdade, tem a Bandeirantes, tem a Anguera, etc. Mas foram fundamentais para atrair o que é hoje uma espécie de Vale do Silício. Na realidade, não sou eu que indico onde a empresa vai investir. Nem temos capacidade para fazer isso. A decisão é da empresa. Algumas dessas empresas, por exemplo, a ZTE, já estão 9 anos no Brasil. Eles estão de Manaus a outros estados. Eles vão decidir aquilo que for melhor, as melhores condições. O que o governo pode fazer é tentar desconcentrar, dando estímulos compensatórios para poder criar outros polos econômicos. Mas tem uma dinâmica econômica, quer dizer, o problema da logística, o acesso ao mercado, a mão de obra, infraestrutura, banda larga, energia, que vão pesar na decisão de qualquer investimento, dependendo do investimento. Então, eu sou muito simpático a essa bandeira que Vossa Excelência levanta e acho, talvez, essa uma dos elementos mais importantes para a gente desconcentrar a renda, a riqueza e o poder, é desconcentrar o conhecimento no Brasil. E ele precede a geração de riqueza. Eu vi aqui, uma vez nós fomos premiar estudantes da Olimpíada da Matemática, e tinha um jovem tetraplégico, Geraldo, que era do Ceará, e que o pai dele levava ele de carrinho de mão para a aula, porque não tinha cadeira de rodas. Foi alfabetizado em casa porque não tinha mobilidade. E ele já ganhou, acho que, 3 ou 4 medalhas na Olimpíada de Matemática e algumas outras medalhas. Aí perguntaram para ele assim, falaram, bom, o que você quer de presente e tal, agora de prêmio, o que você espera com esses prêmios todos? Ele falou, eu queria banda. Aí o repórter, mas é banda de rock, o senhor gosta de banda de jazz, banda de música, um rapaz tetraplégico, o que o senhor gosta? Banda como tal? Não, eu quero é banda larga, porque lá no meu interior não tem, eu preciso de banda larga para poder me desenvolver, né? Então eu acho que essa é a agenda de futuro, essa é uma disputa decisiva para o futuro das regiões, como foi o conhecimento. Por exemplo, se você for em Hortolândia, senador Aníbal, nós temos ali a IBM, tem 9 mil empregos. Registra patentes, só o ano passado exportou 650 milhões de dólares. O que exporta? Call center. Gestão de softwares e inovação. Então você vai ali, tem jovens que falam diversas línguas, de mandarim, alemão, trabalhando nesses nichos. E não é aquele call center, é um call center qualificado, que ela está gerindo exportação de softwares e de serviços a partir daquela região. É uma área, por exemplo, na China nós tivemos com o presidente da Academia Brasileira de Academia Chinesa de Ciências, e uma das áreas de intercâmbio, nós estamos fazendo parceria na área de nanotecnologia, de várias, até tecnologia de bambu, que é uma tecnologia que o Brasil não tem e que eles usam com muita expertise hoje, a fibra de bambu para um monte de equipamentos, construção civil, etc. E estão fazendo várias, a parte de tecnologia de informação, e uma das áreas que eles perguntaram é por que a gente não desenvolvia mais a parte de exploração de software e serviços em TI. Que eles têm grande interesse que o Brasil poderia ser um grande fornecedor de serviços. Hoje nós já precisamos de 70 mil programadores no mercado por ano. 70 mil. E essa demanda vai crescer fortemente. Então eu vejo que com banda larga esses serviços podem se descentralizar, porque é um serviço que não é material, não depende de outras condições de infraestrutura, é basicamente energia e banda larga. Então, vejo com muita perspectiva de futuro esses setores. Em relação a... Só dar um dado, senador Rodolfo, eu vou encaminhar a Vossa Excelência o estudo que nós fizemos no âmbito do CGE sobre doutores do Brasil. Tem uma pesquisa detalhada sobre todas as profissões, todas as regiões, todos os estados, que avançou, não avançou, o que aconteceu. Mas os dados que nós temos... De 1996, 1,4% dos doutores do Brasil estavam no Nordeste. Em 2008, 9,7%. Quer dizer, houve um crescimento proporcional espetacular para o Nordeste. também a região sudeste tinha 89,9% da formação dos doutores em 96. Em 2008 tinha 70,1%. Então houve uma desconcentração. Quer dizer, o sistema de pós-graduação, ele foi construído tendo isso como uma das suas dimensões. E além do problema de desconcentrar, nós temos que dar qualidade ao que nós desconcentramos. E aí vem necessidade de pesquisa, necessidade de bolsa de estudo, necessidade de programa e atrair investimentos para poder dar sinergia a esse esforço que o país fez. Senador Walter Pena, em relação ao orçamento, eu acho que nós temos hoje uma sintonia muito grande com o ministro da Fazenda, Guido Mantega, com o ministro Paulo Bernardo, no programa de banda larga, no Ministério das Comunicações, com o ministro Fernando Pimentel, no MIDIC, e principalmente temos com o presidente do BNDES, Luciano, com o presidente da FINEP, Glauco. Eu acho que existe uma visão muito, muito integrada sobre os desafios e a agenda. E também sobre as dificuldades, eu mostrei vários dos nossos desafios que não são pequenos. Em relação ao orçamento, eu sinto que o Brasil precisa fazer um debate mais aprofundado sobre o que quer ser como nação.